Hoje nós vamos, através do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6, versículos de 34 até o versículo de número 44. E nós vamos pensar sobre uma frase de Jesus. O que você tem? Diante de tudo aquilo que nós iremos nessa noite falar, que você possa ter em mente. Jesus perguntando para você esta noite: o que você tem? Diante do texto, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 até 44. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede-os para que vão a algum lugar, aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondeu e disse-lhes: Dai vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pães para dar-lhes de comer? E Jesus lhe disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: Cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100, 50 em 50. E tomando cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos para os céus, os abençoou, partiu os pães, deu-lhes aos seus discípulos para que pusesse diante deles, repartiu os dois peixes por todos. Todos comeram, todos ficaram saciados. Levantaram-se então 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. O texto, ele é muito rico. E o texto vai nos dizer e vai nos apontar na narrativa de Marcos. Perdão, que Jesus estava em mais uma viagem. Jesus estava a caminho de mais um encontro. Seus discípulos seguiam. E diante da narrativa do texto, nós vamos ver que Jesus, ao sair e ao encontrar, viu uma grande multidão. E diante desta multidão, Jesus olhou para eles e teve compaixão. Não somente compaixão, mas Jesus, olhando para eles, viu que eles eram ovelhas que não têm pastor. Diante dessas duas observações de Jesus, em que Jesus, olhando para a multidão e ao olhar, teve compaixão, e percebeu que eles eram ovelhas sem pastor, me faz reportar ao Salmo de número 23, versículos 1 e 2: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor diante do rebanho, o pastor diante das circunstâncias, vai perceber que aquela multidão estava carente. E o texto vai nos dizer que Jesus, ele se comoveu, e a comoção do coração de Jesus, ela foi tão intensa que a compaixão por aquelas pessoas, E pelo fato de olhar para elas e ver o estado pelas quais elas estavam, ele então vê que, além da circunstância, elas estavam completamente perdidas. E Jesus, como pastor, como aquele que cuida, como aquele que alimenta, como aquele que está presente, ele então olha para eles e imediatamente ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. A necessidade diante do olhar do Mestre faz com que ele interrompa a viagem, faz com que ele pare, faz com que ele deixe o seu destino e olhe para a multidão. Uma multidão esta, carente, uma multidão esta, perdida. E Jesus então começa-lhes a falar, e a intensidade da palavra, a maneira com que ele fala, o jeito com que ele diz, Jesus, ele perdeu completamente a noção do tempo. Mas uma das coisas importantes que nós vamos observar desta fala de Jesus, Jesus percebe que eles estavam carentes de alimento, que eles estavam carentes de vida. Então, Jesus, quando nós olhamos lá em João capítulo 6, versículo de número 35, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e credes em mim que nunca terá sede. Jesus então vai providenciar nas suas palavras o alimento necessário para aquelas pessoas que lá estavam. Jesus percebe que, além do alimento, além da água, faltava-lhes direção. Além da direção para o aprisco eterno. E aí Jesus, em João capítulo 10, ele vai então nos ajudar e vai nos direcionar com a seguinte palavra. João capítulo 10, versículo de número 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. No mesmo texto, no versículo de número 28, nós vamos ter: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, então, diante da circunstância que ele está vendo, diante das verdades que ele está dizendo, diante das colocações que Jesus está apresentando diante daquelas pessoas, aquelas pessoas param para ouvir, porque eles estavam carentes. Carentes de uma palavra, carentes de uma direção, carentes de alimento, alimento espiritual, a fim de que verdadeiramente eles pudessem sair daquela circunstância, daquele encontro diferentes. E Jesus então começa a dizer-lhes, a falar-lhes, a anunciar uma palavra. Eles então, no templo, sentados no chão, com o calor sobre os seus corpos, eles não estão nem mesmo sentindo as intempéries à volta, porque a palavra do Mestre, ela é tão profunda que ela penetra bem no coração daqueles que lá estavam carentes e precisando de uma palavra como esta. Muitas vezes o seu coração nessa noite está precisando de uma palavra, de uma direção, para que você possa encontrar a resposta. E nesta noite você é aquele pelo qual vai estar compadecendo o coração de Deus. E ele percebe que você está completamente sem direção. E essa noite Jesus quer ser o seu pastor, aquele que vai te ajudar a tomar as decisões corretas. Só que, no meio da palavra de Jesus, porque Jesus se estendeu, a palavra era tão intensa que Jesus não olhou para o tempo, e aí então os discípulos começaram a ficar incomodados com aquela circunstância. Os discípulos começaram a ficar enfadados, porque eles tinham um objetivo e, de repente, o mestre parou, deu atenção, continuou com atenção, e não se demoveu um milímetro sequer. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos então tomaram a seguinte decisão: chegar próximo do Mestre, de falar sobre as circunstâncias e sobre a questão da região. E eles já saem com uma resposta, com um elemento preparado para persuadir Jesus a encerrar aquele momento para que eles pudessem seguir. Muitas vezes nós ficamos angustiados com coisas, perdemos a oportunidade de observar o princípio maior, que para Jesus eram aquelas pessoas, para os discípulos era seguir viagem. Então, como já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram. Eu fico imaginando que você precisa ser muito corajoso para poder interromper alguém diante de algo que ele está fazendo, para fazer uma argumentação. E muitas vezes nós achamos que estamos cheios de argumentos para persuadir a Deus a mudar a maneira com que ele está agindo, para que ele possa começar a agir dentro daquele interesse que temos. Os discípulos então interromperam o mestre e começaram com os seus argumentos. O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, e deram a decisão que Jesus deveria tomar. Despede-os, porque eles precisam ir para algum lugar, até mesmo as aldeias circunvizinhas, para que eles possam ir comprar pão. Por quê? Porque nós não temos o que dar para eles comerem. Os discípulos então já tomaram a decisão, já arrumaram a estratégia, já chegaram para o mestre, interromperam o que ele estava dizendo, já estava suficiente aquilo que Jesus tinha feito. Então eles começaram a dizer e começaram a colocar que o lugar era impróprio, que já era tarde, o tempo havia passado, não havia nada próximo, não havia nada perto, que Jesus então encerrasse, despedisse para que eles fossem embora, porque desta maneira eles poderiam continuar aquilo que eles tinham como objetivo. Jesus se comoveu e teve compaixão e sabia que aquelas pessoas estavam completamente perdidas. Mas muitas vezes aqueles que estavam ao lado dele não tiveram a mesma visão, a mesma compreensão e o mesmo sentimento. Jesus, então, depois de ouvir tudo isso que eles colocaram, diante da narrativa que eles fizeram, Jesus vai surpreendê-los com a resposta que Jesus vai dar-lhes. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: dai vós de comer. Se é tão angustiante e vocês estão preocupados, e se essa preocupação é tão honesta e tão verdadeira, então por que que vocês não buscam dar a eles o que comer? Essa indagação de Jesus, ela me causa um interesse, porque na verdade os motivos que levaram eles a fazerem isso eram desproporcionais. Não havia interesse naquelas pessoas. E muitas vezes nós tomamos esse tipo de atitude porque não é interesse nas pessoas, mas nós temos interesse naquilo que nós colocamos como prioridade para as nossas decisões. E muitas vezes as nossas decisões, elas precisam estar ligadas aos projetos e princípios estabelecidos por Deus. Maior são as pessoas do que os projetos. Jesus, ao longo do seu ministério, ele sempre vai tratar esses elementos. Jesus poderia ter visto aquelas pessoas, mas eu tenho um compromisso, eu tenho uma viagem, pessoas estão me esperando, e eu não vou me ocupar com aquelas pessoas. Mas ele não fez isso. Ele deixou a viagem e olhou para as pessoas. Primeira coisa, prioridade para Jesus, são as pessoas. Portanto, então, você é prioridade para Deus. O coração de Deus tem se movido de íntima compaixão por sua vida. Isso significa, então, que Deus sabe quando nós estamos perdidos. E ele então vem ao nosso encontro sem tempo, sem outro compromisso, mas o único objetivo é verdadeiramente atuar sobre as nossas necessidades. Seus discípulos indagam o mestre, reclamam, trazem um projeto, já definem a decisão, a fim de que eles pudessem seguir em frente. Só que Jesus os surpreende dizendo: dá-lhes voz de comer. Se essa é a preocupação que vocês têm em seus corações, então nós não vamos despedi-los. Nós vamos então dar a eles o que comer. E aí eles vão ter uma resposta. Quando nós somos contrariados com aquilo que nós temos como princípio, ou quando alguém nos indaga, já que nós montamos toda uma linha de raciocínio, aí muitas vezes nós somos agressivos diante do questionamento. E Jesus então vai questioná-los, e eles então vão ser agressivos na resposta que eles vão dar para Jesus. E eles disseram: iremos nós comprarmos 200 dinheiros de pão para dar-lhes de comer? Mas nem brincando. Nós não vamos tirar recursos nossos para dar a estes. Mas a preocupação original, não sei de que o tempo, o local, eles não haviam comido, eles estariam passando fome, e que eles então queriam que Jesus despedisse para que eles pudessem comer, essa era a ideia originária. Só que, na verdade, diante da questão que Jesus coloca, eles mudaram de postura, porque, na verdade, isso não era verdade. Muitas vezes as pessoas elas são agressivas, porque na verdade Deus vem e confronta se aquilo é verdade e verdadeiro, se é realmente um sentimento sincero do coração. E aí então eles dizem o quê? Nós não vamos tirar dinheiro nosso. Nós não vamos abrir mão do nosso bem-estar. Nós não vamos investir neles. O Senhor, isso é prioridade. Para nós, não. A ponto... de Jesus lhes dizer: o que vocês têm? Essa é a nossa pergunta. É a pergunta que Jesus faz para você esta noite. O que você tem? Muitas vezes nós queremos dizer para o Senhor o que Ele tem que fazer com as nossas vidas, a resposta que nós aguardamos dEle, o caminho que Ele deve nos mostrar. Mas Jesus vai nos dizer: e vós? E vocês? Por que você não toma uma atitude? Por que você não busca saber de coisas que, na verdade, são prioritárias? Portanto, então, Jesus faz esta pergunta para você. Hoje, o que você tem? Muitas vezes nós queremos que Deus faça coisas, mas nós não olhamos para nós, para as nossas circunstâncias, para aquilo que somos, para aquilo que temos. E a pergunta hoje é: o que você tem? E Jesus fez essa pergunta: quantos pães tendes? Não sabem. Não era interessante buscar saber. E aí Jesus diz a eles: ide e vejam. Antes de vocês chegarem aqui para mim, vá lá, cheque, veja, analise, busque, saiba, interaja, veja, conversa. A ponto dos discípulos saírem e retornarem com uma resposta. E disseram a eles: há um garoto dentre toda a multidão, que esse garoto tem 5 pães, 2 peixes. Uma das coisas interessantes é que aquele garoto não foi para o culto, aquele garoto estava indo para algum lugar, de repente ele viu o mestre falando, parou para ouvir, ficou, sentou, e nesta viagem que esse garoto estava fazendo, ele se preparou e levou com ele 5 pães, 2 peixes para aquilo que ele precisava. Aquele garoto não sabia que ele ia encontrar Jesus. Aquele garoto não sabia que homens estranhos iam indagar o que ele tinha naquela lancheira. Aquele garoto, ele iria ser o instrumento de Deus para abençoar a vida daquela centena de pessoas. Aquele garoto seria a pessoa responsável pela qual Jesus iria marcar o momento da humanidade com um ensino incrível por causa dos pães e peixes dele. O garoto não tem nome, porque pessoas importantes não precisam de nome, mas os seus atos, as suas atitudes ficam para a eternidade. Aquilo que nós fazemos em vida ecoa para a eternidade. Aquele garoto que não foi para o culto, que parou para ouvir, que foi indagado por estranhos, foi o instrumento de Deus para fazer a multiplicação de pães e Jesus mostrar a todas as pessoas que ele não estava só com o coração comovido, que ele não era só aquele que iria dar uma direção de vida para aquelas pessoas, mas Jesus daria o pão para alimentar o físico, o pão para alimentar o espírito, e Jesus daria toda a circunstância e toda a condição para que eles pudessem aprender com aquele ato que, quando eu levanto uma questão, eu primeiro preciso me colocar dentro e estar disposto para usar o que eu tenho para abençoar a vida dos outros. Jesus não disse para os discípulos: é pouco, não serve, não adianta, deixa o garoto ir embora. Diante daquilo que eles passaram a dizer para Jesus, diante da informação que eles foram checar, porque Jesus mandou: ide e vejam. E quando eles voltaram com o garoto, porque nenhum deles estava nem preparado para a circunstância, aquele garoto tinha nas mãos os pães e peixes, elementos necessários para que o Senhor pudesse fazer o milagre. Jesus está querendo dizer para você: o que você tem? Ele não perguntou se é muito, ele não disse que é pouco, mas ele quer simplesmente que você disponha o que você tem para que ele possa abençoar pessoas através daquilo que você tem, a fim de que você possa marcar a história de pessoas, de vidas, de circunstâncias, porque aquilo que Deus te deu não é seu. Mas sim, você pode ser um instrumento abençoador para pessoas que estão à sua volta e fazer um diferencial, ser a resposta de oração, ser a pessoa ideal de Deus. E quando nós vivemos os propósitos do Senhor, nunca irá nos faltar nada. Mas quando nós queremos e olhamos para a circunstância, imaginando que aquilo que eu tenho, por causa da minha visão, é pouco, eu não vou disponibilizar. Significa que eu não vou abençoar, não serei instrumento de bênçãos e vou perder uma oportunidade ímpar das pessoas conhecerem o Deus que eu sirvo. O garoto podia se recusar, dizendo assim: eu trouxe, e se vocês não trouxeram de vocês, é problema seu. O garoto não foi egoísta. A grande lição para os discípulos, a resposta da indagação de Jesus e as bênçãos que a multidão recebeu foram incontáveis a ponto de nós pararmos este momento para refletir sobre aquele fato que aconteceu, para que nós pudéssemos, nesta noite, aprendermos. Porque a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos é a mesma pergunta que eu faço para você esta noite: o que você tem? Aos teus olhos, nas tuas mãos, pode ser pouco. Mas nas mãos de Deus, elas serão multiplicadas para centenas de milhares de pessoas, e você vai ser o agente de bênçãos para a vida de pessoas. Quando nós olhamos para a nossa visão carnal e perdemos a visão espiritual, nós perdemos a possibilidade de fazer uma grande história de uma vida de transformação nossa e dos outros. Não perca essa oportunidade. Não olhe para aquilo que você tem, porque aquilo que você tem certeza não vai servir para você. Mas o que você tem e o pouco que você tem nas mãos de Deus é o suficiente para que ele possa realizar o milagre. Diante da resposta que Jesus teve, que sabendo que ele tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus imediatamente ordenou que todos sentassem, que os discípulos dividissem a multidão em grupos de 100, grupos de 50. E depois que eles sentaram, Jesus recebeu a informação que todos estavam sentados, que todos estavam divididos. Jesus então tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou eles para os céus, orou, agradeceu, partiu e pediu para os discípulos dividir aqueles pães e peixes com toda aquela multidão. Diante disto, nós vemos que o poder de Deus, ele é suficiente para atender às nossas necessidades quando nós nos colocamos diante dele como instrumentos para que o propósito de Deus se cumpra. Ao passo que todos comeram, mas não só comeram. No versículo de número 42, o texto diz assim: eles comeram e fartaram-se daquela comida, e eles comeram a ponto de ficarem saciados. Depois que comeram, depois que todos se alimentaram, há uma ordem dada por Jesus, para os seus discípulos: busquem cestos e recolha tudo aquilo que sobrou. Ao retornarem, eles vão voltar com 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixes. Aquilo que Deus faz, a bênção que Deus realiza, ela não pode ser desperdiçada em nenhum aspecto, em nenhum momento, e não há nenhum tipo de desculpa para isso. Por isso, quando Deus me abençoa, quando Deus multiplica os meus recursos, quando Deus atende a minha oração, e eu vou multiplicar esses elementos que Deus deu para a vida do outro, eu não posso desperdiçar, eu não posso deixar sobrar, e eu não posso deixar que uma bênção de Deus não atinja os objetivos estabelecidos pelo Mestre. Não é só o ter, não é só olhar para aquilo que eu tenho, mas também saber que o Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, vai nos mostrar e nos ensinar nesse texto que não se desperdiça nada, que o compromisso que se tem com pouco e com muito é o mesmo, e que o cuidado de Deus para a minha vida, no pouco e no muito, é o mesmo, e que eu tenho que aprender que não é para mim, porque Deus não abençoa o indivíduo unicamente, ele só abençoa dentro de um projeto, dentro de um propósito, onde eu sou instrumento de bênçãos. Esse garoto, que não tem nome, ele foi o agente de transformação para os discípulos. Foi através dele que Jesus ministra uma palavra bíblica e uma palavra prática para todas aquelas pessoas que lá estavam. E aí a nossa pergunta é: quantas pessoas estavam naquele lugar? O texto vai nos dizer, no versículo de 44, que naquele encontro, naquela tarde, havia 5 mil homens. Se nós fizermos uma conta simples, nós podemos dizer que se cada homem que estivesse ali estivesse casado, nós estamos falando de 10 mil pessoas. Se cada casal tivesse 2 filhos, nós estamos falando de 20 mil pessoas. Então, aproximadamente 5 pães, 2 peixes alimentaram 5 mil, 20 mil e 13 pessoas. Porque os discípulos comeram também. Jesus comeu também. De um lanchinho, da resposta que Jesus pediu para os discípulos, dizendo o que eles tinham. E eles disseram para Jesus que não tinham nada. Jesus manda com que eles fossem ver, e ao retornar, eles disseram que encontraram um garoto, e que aquilo que ele trouxe seria a bênção para a vida das pessoas. Eu quero dizer para você esta noite, que aquilo que você tem vai ser bênção na vida das pessoas, mas você precisa ter um coração que permita que o Senhor use a sua vida. E você vai viver experiências, uma intimidade, uma comunhão com o Senhor que não tem como você explicar para ninguém, porque isso é um elemento particular. Eu fico pensando no garoto voltando para casa sem os pães, sem os peixes, mas com uma satisfação enorme, que aquilo que ele levou impactou a vida de pessoas. Eu fico imaginando esse homem idoso sentado numa cadeira contando para os netos a experiência que ele teve com Jesus, porque ninguém naquela noite ou naquela tarde ou no final daquele dia conseguiu ir embora para casa sem ficar impactado com aquilo que Jesus havia ensinado com coisas simples. Eu quero dizer para você que os ensinos de Jesus para hoje é como se nós estivéssemos naquele lugar, ouvindo os discípulos, ouvindo Jesus, vendo o garoto, a entrega dos pães e peixes, a multiplicação de Jesus e alegria em saber que nós fazemos parte disso. Você faz parte disso. Por isso, esta noite, Jesus te pergunta: o que você tem? Porque o que você tem, ele precisa para abençoar vidas de pessoas, a ponto de que elas têm uma experiência real, pessoal e íntima com o Senhor Jesus. E você é um instrumento disso. Você é o responsável disso. Porque através dos seus pães, dos seus peixes, é que uma infinidade de pessoas serão abençoadas. Você vai ser canal de bênção. E essa experiência, o tempo, a circunstância, a dificuldade, nunca irão tirar de você. O grande desafio é permitir que o Senhor nos use. Aprenda com o garoto sem nome. Aprenda a entregar para ele, porque ele não questionou, ele não impediu. Ele simplesmente entregou e foi bênção. Você também pode ser um grande agente de bênçãos. Basta que você permita, não perca a oportunidade de fazer diferença. O Senhor não quer saber a quantidade de coisas que você tem. Se é pouco ou ser muito. A pergunta é: o que você tem? O que você tem na sua mão não é suficiente para você, mas o que você tem na mão de Deus é suficiente para você e para uma infinidade de pessoas. Abra o seu coração e permita com que essa palavra do Senhor, ela venha diante do seu coração, da sua vida, das suas necessidades, e possa verdadeiramente fazer uma grande diferença. O Senhor quer simplesmente corações abertos, vidas dispostas, pessoas com desejo de fazer a sua vontade, realizar o seu querer, para que os propósitos de Deus aconteçam. À medida que nós fazemos isso, nós vivemos experiências com o Senhor que são incontáveis e que o Senhor vai derramar, porque Deus não tem sua mão encolhida que Ele não queira nos abençoar. Deus deseja e quer e tem como objetivo cuidar de nós de maneira especial, cuidar de nós de maneira profunda, fazer com que nossas vidas sejam bênçãos, fazer com que nós possamos ser vasos de honra no reino. Mas se nós tivermos um coração duro, se nós tivermos uma vida de interesse próprio, se nós não quisermos deixar com que Ele haja, nós seremos como os discípulos, cheio de razão, cheio de projetos, cheio de desculpas, mas nenhum pouco interesse com relação a se dispor para ajudar. Basta o que eles disseram. Diante da palavra de Jesus, eles responderam duramente: iremos nós tirar os 200 dinheiros dos nossos recursos para dar a eles? Mas nem brincando. E aí Jesus então diz: pera um pouquinho, então o que vocês têm? É muito fácil dizer que você não tem nada. É muito fácil dizer que o que você tem não serve para você. É muito fácil dizer que aquilo que você tem não é suficiente. A gente sempre vai arrumar essa questão. Mas quando nós confiamos no Senhor, aquilo que eu tenho não dá, aquilo que eu tenho não é suficiente, mas quando eu disponibilizo, o Senhor multiplica de uma tal maneira, de um tal jeito, que aquilo que eu recebo, eu não recebo materialmente, eu recebo pela alegria de saber da satisfação. E eu vejo aquele garoto voltando por uma estrada poerenta, saltitante, alegre, realizado, abençoado, com uma visão diferente, com uma visão de mundo diferente, porque o encontro com Jesus nunca vai nos deixar igual. Portanto, essa palavra essa noite é para você, para a sua vida, para as suas necessidades, para a sua decisão de compartilhar, para a sua decisão de ser um instrumento, porque muitas vezes nós cantamos: eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Quebra minha vida, faz de novo, eu quero ser um vaso novo. Só que você não disponibiliza que esse vaso possa verdadeiramente ser vaso de bênção, porque você quer ser um vaso de interesse, um vaso para mostrar para os outros, ao invés de ser um vaso motivador de bênçãos, porque você é um canal de bênçãos para a vida das pessoas que estão à sua volta. Meu irmão, o que você tem e o que você tem, disponibilize na mão do Senhor, porque Ele irá usar de maneira sábia, produtiva e com certeza multiplicará de tal forma que você nunca imaginará quais serão as pessoas que serão abençoadas. Você pode colocar o seu tempo, sua vida, seus dons, seus recursos, seu coração, dizendo: Senhor, é o que eu tenho, usa-me para a obra, usa-me na minha vida, na família, com meus amigos, com as pessoas. Senhor, o que eu tenho é do Senhor, minha vida, meu tempo, meus recursos, meus talentos, tudo são do Senhor. E à medida que você vive desta forma, deste jeito, você vai conseguir olhar para a vida cristã de uma maneira muito profunda. Quando eu estava me decidindo para o ministério, quando eu estava buscando entender o chamado do Senhor para a minha vida, e havia uma grande interrogação: como é que eu iria me sustentar, como é que eu iria conseguir atender as minhas necessidades, eu busquei um colega. E numa conversa que nós tivemos, ele usou a seguinte expressão: meu irmão, vá por amor. Não questione e não coloque Deus à prova. Porque eu usei a seguinte expressão com Deus: só irei responder ao ministério se eu falir. Em 2 meses, eu fali e fiquei com uma dívida de 1 milhão de reais. Diante daquela palavra, eu disse assim: Deus, eu faço um acordo com o Senhor. Minha vida financeira te pertence. E durante toda a minha vida não vou me preocupar com ela. Mas aquilo que eu tenho é seu. Isso já fazem 20 anos. O Senhor não tem faltado. O Senhor tem multiplicado. E eu digo para vocês que a melhor coisa é ter coisas que o Senhor nos dá, mas o Senhor sabe, se ele precisar, está disponível para que ele possa usar, porque não é meu. Tudo é dele. Minha vida, meus talentos, tudo que eu tenho, para a glória do Senhor. Viva essa experiência, porque a pergunta é séria e é Jesus que faz. O que que você tem? O que você tem, deixe nas mãos do Senhor, porque é o melhor lugar para ela estar, porque você viverá experiências que você nunca viveu ao longo da sua vida e você não vai ter nem como compartilhar, porque isso vai estar no seu coração. Aquele garoto deve ter vivido algo incrível. E nós podemos viver a mesma coisa hoje. Entregue o que você tem e o Senhor te fará um agente de bênçãos.